Senador Romero Jucá, permita-me dirigir a Vossa Excelência antes que o excesso de atividades e responsabilidades de um líder de governo possa tirá-lo deste plenário, por justa causa. Senadora Ana Amélia, minha queridíssima presidenta, senador Jucá, eu vi a sua participação como líder e regimentalmente não me permitiria lhe interromper com uma parte. Para de forma solene me associar à iniciativa de Vossa Excelência, cuja preocupação sai do seu gabinete e já toma contornos nacionais quando menciona o artigo do Estado de São Paulo. E sobre este assunto, senador Jucá, o Senado terá uma responsabilidade enorme de acabar com essa luta fratricida e responsável que se denominou de guerra fiscal, ou excesso para uns e falta para tantos. E agora uma preocupação adicional da CNI e da indústria brasileira, e li durante o feriado da Páscoa que uma das fábricas referências no Brasil de calçados, a Vulcabras, está nos deixando para abrir uma filial sua na Índia. E aí nós vamos estar perdendo mão de obra, presidenta, não apenas na luta interna da Guerra dos Estados, mas com uma guerra internacional que extrapola, muitas vezes, próprios tratados, as próprias convenções, porque nós disputamos com Índia, com China, com flutuações de câmbio, com tratamento cambial diferenciado dos países emergentes. Então, a preocupação de Vossa Excelência é por demais oportuna e o PMDB se associa tanto na condição de um colega partidário, mas do líder do governo. Senhora presidenta, o assunto que me traz à tribuna, sem dúvida alguma, incomoda o governo, porque muitas vezes quando nós somos tratados com a responsabilidade que temos, muitas vezes falta humildade para entender equívocos ou falta oportunidade para apresentar esses equívocos no sentido de resolvê-los rapidamente. Eu quero falar sobre a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, quero falar sobre a realização da Copa do Mundo de 2014, quero falar de atraso. Quero falar de uma pauta que o Brasil teve a responsabilidade pública de pactuar quando da oficialização de suas candidaturas, tanto às Olimpíadas quanto à Copa do Mundo, mas que, lamentavelmente, já não é mais o presidente Blatter, da FIFA, já não é mais o presidente da CBF, já não é mais o Comitê Olímpico Internacional, mas todos estão dizendo a mesma coisa, nós estamos atrasados. E esse atraso custará muito caro ao país. E durante a dissecação desse pronunciamento, os senhoras senadores, os senhores senadores vão ver a preocupação que trago no sentido de estar sendo urdida, meu caríssimo presidente Blairio Maggi, Vossa Excelência, que é responsável por um destes assuntos comigo, como presidente da subcomissão na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização do Senado Federal, sobre as obras da Copa do Mundo. Amanhã nós temos, inclusive, uma reunião e todas as semanas Vossa Excelência está convidando um dos 12 estados para exporem as suas iniciativas da infraestrutura para a Copa do Mundo, e eu posso acompanhá-lo nessa condição funcional de ser seu relator e o relator da subcomissão. Todo mundo está falando, senador Aníbal, sobre o mesmo assunto. E é necessário que o Senado avoque uma grande negociação, um grande entendimento, uma grande audiência, no sentido de nos despirmos de quaisquer vaidades ou confrontos políticos e partirmos de forma clara para não pagarmos um vexame ou um mico maior quando os tempos chegarem e estaremos despreparados. O Comitê Olímpico Internacional já mandou avisar que não tolerará atrasos no cronograma previsto de obras para a realização das Olimpíadas de 2016 no Brasil. A advertência ganha importância na medida em que se tornam certas disparidades entre o itinerário de planejamento e andamento das obras de infraestrutura no país e aquele já percorrido por Londres. para as Olimpíadas de 2012. Aqui eu vou fazer um paralelo entre o que Londres já pôde deixar pronto e acabado, antevendo as Olimpíadas de 2012 e as nossas responsabilidades tardias com relação a 2016. Não é por acaso os ingleses, com a sua pontualidade, com um ano de antecedência e envolvidos nesse suntuoso e planetário casamento real, já concluíram praticamente todo o serviço prometido. A cobrança é pertinente e merece a atenção das autoridades locais, o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes, também do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 16. Ora, as Olimpíadas se aproximam e o Brasil se prepara lentamente para hospedar a maior festa dos esportes do planeta, em dissonância com a expectativa lançada por ocasião do anúncio da conquista da sede em 2009. 2009 para cá, meses, nós já perdemos. Como era de se esperar, de início, nossas autoridades empenharam a palavra da nação na execução das obras necessárias, no tempo previsto, para acomodar um evento de tamanho porte. Acontece que, pelo cronograma definido no protocolo de acertos com dirigentes, o nosso país já está em atraso considerável. E isso nos preocupa. Senhor presidente, senhora presidenta, em 2016, o Rio de Janeiro também será palco da final da Copa do Mundo, em 2014, vai receber a primeira Olimpíada da história da América do Sul. Especialistas no assunto recomendam que parcerias público-privadas devem ser urgentemente alavancadas, de modo a fazer face às demandas colossais por uma infraestrutura apropriada ao bom funcionamento dos Jogos. A impressão que se tem é que os governos, em suas três esferas administrativas, ainda não despertaram para a impossibilidade de realizar isoladamente obras imprescindíveis na reforma de estradas, aeroportos e portos pelo país. Por exemplo, no âmbito do transporte aéreo, o nosso maior calo, talvez, o leque de ações da ANAC tem sido insuficiente para evitar problemas que são decorrentes, basicamente, de falhas de gestão e ausência de planejamento. Para os especialistas, o maior problema é que o movimento de passageiros tem crescido sem a contrapartida de investimentos em infraestrutura e planejamento ao longo prazo. Sem dúvida, será preciso investir em um novo modelo de administração de aeroportos com uma maior privatização do setor. Nós estamos esperando, com muita ansiedade, uma reforma através da Agência de Aviação Civil. E quando se fala nos nossos aeroportos, nos nossos gargalos de infraestrutura, nós que temos sobre a administração da Infraero quase 100 aeroportos, alguns superavitários, mas na sua maioria, na sua imensa maioria, outros tantos deficitários, e se fala em aporte do setor privado, me preocupa, senhora presidente. Me preocupa, senhores senadores. Porque muitas vezes, na busca do lucro, numa parceria público-privada, o investimento privado vem para o filé. E, numa linguagem popular, não vem dividir o osso. E a minha preocupação é que o arranjo econômico dessas PPPs ou da presença do capital privado, eles tragam efetivamente responsabilidades tanto nos poucos superavitários aeroportos quanto naqueles que são deficitários. Sem dúvida, será preciso investir em um novo modelo. Tal problema deverá agravar-se em progressão geométrica devido ao crescente atraso da população, crescente acesso, digo melhor, da população ao transporte aéreo, bem como aos eventos como a Copa e a Olimpíada. Fica evidente que os aeroportos brasileiros estão próximos e muitos deles já passaram do limite da necessidade do país. Resumindo o problema, quando pensamos nas dimensões do Brasil, percebemos que é nos aeroportos que está o risco principal para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Para se ter uma ligeira projeção, só em 2011 a demanda brasileira de voos vai crescer em torno de 30%. Senhora Presidente, ainda está na linha das projeções. Os estudos feitos pelo Pierre Mauá, que indicam que a inclusão da Cidade Maravilhosa no roteiro de cruzeiros nacionais e internacionais e a proximidade dos eventos como a Copa e a Olimpíada, fará com que, nos próximos anos, o crescimento no terminal de passageiros do Porto do Rio fique em até 5 a 10% aumentado. Com o aumento da demanda, foram necessários investimentos de R$35 milhões no ano passado e mais 15 este ano. No entanto, novos projetos de infraestrutura também estão definidos para 2016 ou até 2016. Segundo o calendário oficial, em até 3 anos, a intenção é investir R$50 milhões no terminal de passageiros do Porto, mas não se sabe exatamente de qual fonte se extrairão tais recursos. No mundo das promessas, está ainda em fase de estudos a construção de um pier em formato de Y para facilitar a atracação simultânea e o deslocamento de passageiros, com possibilidade da construção de um segundo piso. Como se não bastasse, para 2016, a previsão é de concluir a construção de um novo centro empresarial com investimentos na ordem de R$350 milhões. A ação conjunta ou repasse de tarefas para o setor privado pode ser uma estratégia inteligente e ágil de fortalecer a ação do governo. Aliás, a noção de gestão estratégica deve nortear o eixo dos debates e das ações em torno das Olimpíadas e da Copa do Mundo, pressupondo uma série de encontros entre as principais lideranças do setor público e privado do país. Se tal fórmula tivesse sido, de fato, operacionalizada em 2007, certamente o Brasil teria sido poupado de tantas críticas. Com pelo menos 3 anos de atraso, a Prefeitura do Rio inaugurou finalmente uma obra de saneamento que já deveria estar pronta desde os Jogos do PAN. Trata-se da unidade de tratamento do Rio Arroio Fundo, em Jacarepaguá, cujo custo de investimentos orçado em cerca de R$27 milhões e vai beneficiar 300 mil pessoas. Segundo o Ministério das Cidades, aquela obra recebeu mais de R$11 milhões do governo federal para sua realização. Na avaliação dele, trata-se de uma obra que deveria ter sido feita já em 1997, mas que por motivos vários e incompreensíveis não foi adiante. Em resumo, embora fosse uma obra relativamente barata, para garantir a balneabilidade das praias cariocas, sua execução foi suspensa à época por incompetência dos políticos, dos administradores e dos técnicos responsáveis pelas obras. Agora, na visão do prefeito do Rio, esse tipo de problema não vai se repetir com as obras das Olimpíadas de 2016. Afiançando sua palavra, o prefeito carioca anunciou a liberação das obras de implantação de estações de tratamento de efluentes em mais 4 rios que formam o complexo lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Aguardamos para ver, com certeza, obras de extrema necessidade. Por outro lado, senhor presidente, senhora presidente, o senso comum indica que a melhora nos índices de coleta e tratamento de esgotos traria benefícios às cidades e, consequentemente, mais turistas e mais renda. Um país que receberá milhares de turistas durante a Copa de 14 e das Olimpíadas 16 deveria priorizar os investimentos nessa área fundamental para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida. Deveria, sim, ser o legado que a cidade sede das Olimpíadas 16 deixará à sua população como uma solução definitiva para os seus esgotos. Seria, talvez, motivo de orgulho aos seus governantes e moradores que outras obras vultosas, mas de aproveitamento questionável na sociedade. Aliás, um dos principais temores do Comitê Nacional de Coordenações do projeto Jogos Limpos dentro e fora do estádio é o prazo curto para a realização das obras de infraestrutura necessárias para os Jogos Olímpicos de 2016. O medo é que, em caso de urgência para a conclusão das obras, as regras para as licitações sejam ignoradas e que abriria espaço para a corrupção. Um dos meus maiores temores, senhora presidente. A proximidade e o atraso. Na Paraíba, a gente fala em fazer alinhavado. Não sei se no Rio Grande se tem essa mesma... ou na sola do sapato. Fazer uma meia sola. Essa meia sola não cabe nesse Brasil que queremos. As regras para as licitações têm que ser obedecidas. E vai chegar um momento, se o atraso perdurar ou continuar, em que vai se alinhavar, vai se fazer uma meia sola. E aí esse palco, esse templo da democracia, que é o Senado, vai ferver. Nós vamos estar em estados para defender algo que não acreditamos, que não aceitamos, que é eticamente questionável, que é moralmente questionável. Por quê? Porque não fizemos o dever de casa. O tempo urge, o tempo passa. A urgência dos procedimentos licitatórios tem que acontecer para evitar a meia-sola do futuro. E nós estamos tratando desta forma, nesse pronunciamento, com muita transparência. E acreditamos que a presidenta Dilma tem essa mesma preocupação. Isso, através de depoimentos de Sua Excelência, eu já senti. Ela vai, esta semana, já convocar o setor aéreo para uma conduta mais radical no enfrentamento desses problemas. Isso tem lógica, uma vez que, com o investimento mais claro, tem-se menos urgência, e é nas urgências que os orçamentos duplicam, triplicam, quintuplicam. O próprio ex-jogador Raí, que representa uma ONG chamada Atletas pela Cidadania, declarou que a manutenção do cronograma original estabelecido é peça relevante e fundamental ao combate eficiente à corrupção. Em outras palavras, todas as forças que apoiam a fiscalização dos investimentos nas Olimpíadas de 16 convergem para o entendimento de que o atraso generalizado nas obras planejadas enseja oportunidades inevitáveis para a corrupção. A cultura política brasileira de privilegiar a articulação de objetivos mais amplos, em detrimento dos detalhes negligenciados para o último minuto, pode ser o jeito tipicamente brasileiro de gerar problemas mediante a malversação do dinheiro público. Contudo, para os mais otimistas, o caos que assolou o PAN de 2007 não se repetirá em 2016, uma vez que naquela oportunidade não houve uma cobrança da população em seus canais de participação. Hoje, sincronizadas em nível de amadurecimento cívico mais alto, a população brasileira e carioca podem exercer um poder de fiscalização muito mais eficiente. E para encerrar, presidenta Ana Amélia, reiteramos nossa legítima preocupação com o lento andamento das obras de infraestrutura carioca face ao iminente Jogos Olímpicos de 2016. Neste contexto, nada mais justo do que chamar a atenção das autoridades locais e nacionais para a necessidade de honrar prazos, com custos e orçamentos adequados ao bom desempenho das variadas competições esportivas deste planetário evento. Eu trouxe, nesta tarde, as Olimpíadas como foco, porque vejo que, pela proximidade de 2014, toda a mídia está tratando a Copa do Mundo. Está tratando a Copa do Mundo com a urgência necessária, porque os atrasos, como falei agora há pouco, são vistos na Copa do Mundo. Essa casa tem se posicionado. Mas as Olimpíadas de 2016 estão secundarizadas no processo midiático da comunicação por força da proximidade da Copa do Mundo. Mas ela, a Olimpíada, representa um foco de investimentos muito maior e localizados no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta confiança no governador do estado, Sérgio Cabral, no prefeito carioca, Eduardo Paes. São homens de responsabilidade, mas é sempre bom calçar as sandálias da humildade, vestir o manto franciscano da humildade e enfrentar esses desafios. Estamos atrasados e precisamos urgência nas nossas responsabilidades e nos nossos posicionamentos. Muito obrigado, senadora.